Brewcast, Season 2, Episode 7, All Unities Pay Attention.
Fala galera, aqui do Instagram, como é que vocês estão? Quanto tempo? A gente deu uma pausa aqui nos conteúdos do Brewcast, né? Estamos voltando hoje com uma presença de um cara que eu admiro demais. Talvez, se não for o primeiro, foi um das primeiras pessoas que eu conheci desse mercado, né? A gente começou praticamente junto, posso dizer assim, a gente se conheceu num evento. E é um cara que eu admiro demais, um cara que tem um bastante resultado, tem bastante referência no mercado. E achei super pertinente voltar com as lives, voltar com o Brewcast. Eu recebi tanto feedback positivo da segunda temporada e, putz, chamei logo o meu grande amigo Will para poder estar entrando com a gente aqui. Deixa eu ver aqui, acho que ele já entrou. Deixa eu chamar ele aqui. Deixa eu ver, tá aqui. Boa. Will. Guardar ele entrar aqui.
Fala,
meu grande amigo Will. Como tranquilo? Você tá?
De boa,
como demais
de boa.
Você?
De boa.
Como estão as coisas?
Correndo, né, mano? Tem um casamento sexta-feira aí que tem que beber bastante, tem que estar
então se preparando. Estamos te esperando aqui. Estamos te esperando aqui, te receber aqui em Lagoa Santa.
Estaremos presentes.
Você vai chegar na sexta mesmo?
Oi?
Você vai chegar na sexta?
Chego na sexta de manhã. Aí vou direto pra lá.
Legal. Bom demais. Cara, antes de mais nada, te agradecer mais uma vez. Já é a segunda vez que a gente faz um podcast junto, live. Eu já nem sei qual que seria o número dessa live. Mas antes de mais nada, obrigado aí. Sei que você também tá com as alergias hoje aí, então tá fazendo um esforço.
Hoje foi tenso, agora estamos suave. Já saímos na rua gravar, já fizemos o que tinha que ser feito. É isso aí.
Legal, bacana demais. Cara, eu queria fazer hoje uma proposta do podcast hoje ser uma parada mais mão na massa, uma parada mais prática, a gente trazer os conteúdos mais de trincheira para a galera. Mas antes de mais nada, aquele comecinho mais tradicional, né? Para quem não te conhece, não conhece o Will, não conhece um pouquinho da sua história, faz um resumido aí, não precisa se estender muito, até porque quem quiser ver sua história, tem um episódio anterior do Bookcast lá que tem toda a sua história em detalhes, então faz um apanhado geral aí, depois já vamos partir pro conteúdo mais profundo.
Cara, basicamente eu sou o Will, tenho 20 anos, eu tenho uma empresa chamada Apollo X Digital, onde a gente trabalha com lançamentos de infoprodutos e agora também estamos atuando bem forte no Perpétuo. Eu tenho 20 anos, como eu já falei, muita gente acha que é mentira. Tá, tem 20 anos faz muito tempo. Não, galera, eu comecei com 16 e o Gabriel me conheceu nessa época, de 16 para 17. E hoje estamos aí com algumas premiações, já alguns... Não tem nem onde botar mais isso aqui, velho. Era para ser nessa parede aqui, só que eu comecei a medir. Essas que eu tenho aqui já não ia caber na parede. Então, é isso.
Legal.
Ou se você quer fechar o chat, aí eu posso ver o que tá aparecendo também aqui.
Tá, deixa eu tirar aqui, peraí.
Vai ficar melhor pra galera também.
Boa. Hoje, basicamente, a Apollo X vive fazendo as famosas coproduções, né? Que a galera sempre fala. Pergunta sobre a danada da coprodução, né?
Isso. Legal. Cara, a gente lança alguns especialistas hoje no mercado, de vários nichos. A gente tá, claro, agora eu tô dando foco mais nos meus produtos. Eu lancei recentemente o desafio 10K, porque muita gente me conhece pelo Evoluiu, que era meu produto que eu tinha, onde eu ensinava a pessoa do zero até o avançado em lançamentos. Só que era um ticket mais alto, por volta de R$1.500, e muita gente não tinha condição de pagar isso. Então eu desenvolvi um método, debaixo de lançamentos, os métodos que eu uso aqui, pra galera fazer os primeiros R$10.000 com lançamento. Então a gente tá focado nesse produto nas últimas semanas.
Legal, interessante. Hoje, até já entrando... Então, galera, ó, quem não conhece o Will, procura lá no YouTube, no Spotify, tem a história dele um pouco mais completa. Aqui nós vamos trazer mais conteúdo de trincheira. Uma coisa que você falou aí, que eu já vou pegar esse gancho para a gente já trocar uma ideia mais sobre isso. Você falou assim, a gente atua em diversos nichos. A pergunta que a gente sempre recebe, né, é tipo, qual que é o nicho, qual nicho você atuaria, qual nicho você acha que bomba, resumir, né? Eu sempre falo, a pessoa tá, na verdade, querendo alguma fórmula ou algum atalho para ganhar um dinheiro fácil, só que não existe isso.
Cara, eu tenho uma frase assim, ó, eu tenho uma frase que é assim, dinheiro rápido existe, mas não é fácil, e dinheiro fácil existe, mas não é rápido.
Exato, basicamente é por aí. Mas, enfim, para saciar a vontade dessa galera, o que, que você, hoje você considera bons nichos, que não necessariamente você está atuando nele, mas que são nichos que você falaria, pô, cara, eu olharia um expert nesse nicho, eu enfim, vejo com bons olhos isso. O que, que você enxerga hoje dentro do mercado?
Cara, eu digo que eu trabalho com vários nichos, mas no fundo todos eles são os mesmos, que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro. Seja pela internet, seja com o mercado físico, seja com... Não importa. O meu foco aqui é produtos e players que ensinam as pessoas a ganhar dinheiro. Não necessariamente online, mas ensinam as pessoas a ganhar dinheiro. Para mim, é um dos maiores nichos que tem, ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, porque envolve a ganância, todo mundo quer ter dinheiro, tu consegue trabalhar com os sonhos da pessoa. É a parada que envolve todos os sentidos da vida da pessoa, é o dinheiro. Entendeu? Então, por exemplo, assim, pá, mas e saúde, que é o meu nicho? Cara, com o dinheiro eu posso mostrar que o cara pode contratar o melhor personal na melhor academia, ter o melhor acompanhamento nutricional, em vez de ele ter que treinar igual um desgraçado, ele pode ser mais assertivo. Então, querendo ou não, eu consigo tocar em todos os outros nichos com o nicho do dinheiro.
Foda. Legal. E fora do de ganhar dinheiro hoje, qual que você fora do que você faz, o que, que você acha interessante, enfim.
Legal.
Uma dica, cara, qualquer aí.
Eu gosto muito do nicho de saúde também, por mais que esteja um nicho que é muito delicado de trabalhar, é um nicho que tem um retorno muito alto e é muito fácil de crescer nesse mercado. Porque, cara, todo mundo quer saber de como emagrecer, todo mundo quer ter a pele mais bonita, todo mundo quer ter o melhor cabelo, todo mundo quer ter o melhor tudo esteticamente. Então, é um dos nichos que tu pode trabalhar com nichos que envolvem academia, bodybuilding, nutrição, tu pode trabalhar com estética feminina, tu pode... Eu acho que isso, pra mim, eu considero dentro da saúde. Estética eu considero dentro da saúde. Então, eu acho que esses... dois nichos aí, estética e saúde, que andam bem lado a lado, porque todos eles têm um objetivo final. Por exemplo, saúde. Cara, no fundo, você não quer deixar de ser gordo porque tem problema de saúde. Você deixa de ser gordo pela aparência. Então, acabar entre o mesmo globo, sabe?
Entendi. Legal. É, são nichos que mexem com... Querendo ou não, os dois são uma espécie de ganância, né? Uma mais
voltada. É o ego da pessoa. É o ego.
É o ego, é. Sim, total. Legal. É, eu sempre falo sobre isso, né? Sobre nicho, cara. Não existe nicho bom ou nicho ruim. Existe o empreendedor que está por trás, o expert que está por trás, porque a gente que está nesse mercado há mais tempo e acaba que conheceu muita gente, né, nesse mercado, a gente já viu gente ganhando dinheiro com cada coisa mais inusitada e assim.
Cara, eu já vi um cara fazendo 7 dígitos anuais vendendo terço, tá? Terço de rezar mesmo. O cara ele ia para Israel com 3 malas vazias e voltava com ela cheia até a boca de terço. Ele ia lá, passava um dia com os carros, voltava e vendia por, tipo, 10 vezes mais. O cara botava 500 só. Gastava R$1.000 com uma mala de terço e vendia por 100 mil aqui. Entendeu? É uma coisa que tu, cara, não dá pra imaginar a quantidade de possibilidades que tem.
Sim. É... Enfim, cara, não existe. Isso é um mito muito grande, né? De qual que é o nicho milionário... nichos que qualquer um ganha dinheiro, que você vai só copiar e igualar a estratégia, é uma lenda. E entra até no próximo assunto que eu quero tratar com você aqui, dentro da proposta, né, que eu te falei que era pra gente trazer conteúdos de trincheira. É, o próprio mercado, cara, ele vem passando aí, teve a pandemia, né, que acelerou muitas coisas, né, a gente teve muitos entrantes, muita gente nova, muitos consumidores novos dentro do formato online, mas por outro lado, também, a gente teve um aumento muito grande no sarrafo, vamos falar assim, né? A exigência do consumidor está muito maior.
Demais.
Custos por lead mais caros, enfim. Mas vamos isolar agora primeiro o assunto da experiência. Você recentemente fez o desafio 10K. Eu ainda não entrei lá dentro da área de membros e tudo, mas eu já vi alguns stories, alguns prints, que você investiu bastante na experiência do aluno ali dentro, né? Cara, de uma experiência... diferenciado lá dentro. E isso é um caminho que as pessoas estão cada vez mais buscando, né? Tipo, cuidar do aluno ali para você ter uma retenção forte, né?
Sem dúvida. Porque, cara, acima de vender, você tem que pensar na experiência do usuário e se ele vai ter resultado. Ah, Will, mas a plataforma mais bonita vai influenciar que o aluno tenha resultado? Diretamente não. Mas é a melhor experiência do usuário como assistir as aulas. Se os alunos assistem, consequentemente assistem mais as aulas, eles aplicam mais e têm mais resultados. E eles tendo mais resultados, viram prova social para mim e eu consigo vender para mais pessoas e mudar a vida de mais pessoas. É uma coisa liga na outra.
Sim. É, e você tem também, dentro da... Não sei se você está aplicando essa estratégia hoje dentro da, da, da sua esteira de produtos, mas é aquela coisa, você entrega uma boa experiência, essa pessoa está muito mais propensa de comprar de você novamente. Então, você pode ter aí a esteira de produtos mesmo, você vai cada vez mais gerando mais valor e extraindo mais valor daquele lead, né? Porque é uma outra situação que a gente tem...
Ó, isso aqui é um produto, esse é o primeiro produto, esse aqui já é outro produto, e esse aqui já é outro produto, e tem mais outro produto que evoluiu ainda.
É isso, você entrega uma experiência foda que o consumidor quer, né, cara? O consumidor agora ele tá exigente, ele não quer mais aquela aula que foi gravada na webcam, que muitas vezes é uma aula ao vivo gravada. Não estou falando que quem fazia isso estava errado, era porque o tipo de conteúdo que o mercado consumia. Hoje não, hoje você tem que ter uma experiência diferenciada para realmente ser
por exemplo, para gravar as aulas, a gente usa uma placa dessa que custa mais de R$3.000, tem a câmera e a lente que custa mais uns 13 ou 14, um teleprompter de R$1.000, mais uns R$3.000 no iPad, mais R$2.000 iluminação, mais um microfone de R$1.000. E vai indo, cara. É uma estrutura gigante.
Olha.
E é uma coisa muito boa. Até tu falou da esteira de produtos, voltar nesse ponto. Que uma coisa que eu percebi, cara, é legal que tua esteira de produtos não seja tipo assim, ó. Eu não preciso ensinar o cara cada produto uma coisa diferente. Eu posso potencializar o resultado dele. Por exemplo, o meu produto aqui, ó, Desafio 10K, eu ensino o cara a fazer menos R$10.000 na internet, como fazer lançamento. Eu ensino todos os passos básicos que o cara precisa. Mas depois tem a fábrica de lançamentos. O que é a fábrica de lançamentos? Cara, não é um produto que eu vou ensinar uma estratégia nova. É basicamente, eu vou facilitar a vida do aluno. Ele vai ter aqui templates de copies, templates de páginas, templates de design, templates de edição, automatizar processos. Então, eu não estou ensinando ele uma nova coisa. Eu estou melhorando o que ele já fazia. E a coisa que a galera esquece isso quando eu estou ensinando de produtos. O cara pensa, o que eu vou ensinar de novo para o cara? Tu não precisa ensinar um novo método pro cara, tu não precisa ensinar uma nova teoria, não. Tu pode melhorar o que é o trabalho dele, o processo dele, tu pode agilizar o acesso dele.
Foda. E cada caixinha dessa é um curso.
Cada caixinha dessa é um módulo. Por exemplo.
Então, o desafio das casas é um produto, fábrica de lançamento é outro e mentoria é outro.
Não, são três produtos. Tá? Basicamente, o desafio 10K é onde eu ensino o cara a como fazer menos R$10.000. Aí tem esse aqui que é o nosso order bump, que eu ensino o cara o passo a passo a abordar o melhor expert, fechar com ele, desde análise de... Aqui eu ensino também, tá? Eu ensino também. Mas aqui é com muito mais profundidade. Eu ensino a analisar todas as métricas, criar uma lista de prospecção, como fazer follow-up. É muito mais completo. Aí depois do meu upsell 1, meu primeiro upsell, é isso aqui, que é basicamente automatizar os processos do cara com tudo que eu faço aqui dentro. A gente está basicamente, o PV está aqui, ó. A gente está mapeando os nossos processos internos e passando para os alunos. Entendeu?
Foda. E essa questão de cuidar da experiência, de muitas vezes ter um produto de entrada, é uma excelente estratégia para um outro fenômeno também que a gente vem mapeando, que é o custo por lead, né? Isso aí não adianta querer brigar muito com isso, querer, tipo, ah, não, eu quero uma estratégia que eu pagava 80 centavos no lead, eu quero pagar 80 de novo. Mano, esquece.
Não vai, esquece. Cara, na época que eu e o Gabriel começamos, na verdade, o Gabriel já estava no mercado antes de mim, o Gabriel já estava lá trampando nos eventos, fonezinho, rádiozinho, todo engomadinho, pique executivo, era engraçado. Naquela época, cara, tu pagava R$1 o lead, era caro, velho.
E achava caro,
Era caro. Hoje tu paga R$1 o lead e tu vende até tua casa para comprar tráfego, saca?
Na verdade, eu vou te falar até diferente, viu? Aqui é o seguinte, se o lead está R$1, eu já falo, velho, tem alguma coisa errada. Alguma coisa tá errada aí, porque não tem como esse lead estar expresso.
Exato. Por exemplo, assim, cara, olha só. Eu subi umas campanhas de tráfego ontem, tinha gastado R$10 e dado 60 cliques. Cara, a galera que nota barato demais, eu olhei assim, tem coisa errada. Tem coisa errada. Não é porque tá bom demais. Não... Cara, esse bom demais tem uma margem. Quando passou dessa margem, tem coisa errada.
Sim, total. Não existe mais. É entender que o jogo agora é outro. Pra gente é muito bom, né? Porque, tipo, começou a sair muita gente. Você vê muita gente saindo do mercado mesmo que não tá conseguindo jogar o jogo profissional mesmo. O jogo de cuidar do cliente, o jogo de... E realmente, é uma coisa que a gente sempre trocava essas ideias. Eu até falei disso uma vez lá no seu evento, quando você fez aqui em Belo Horizonte, sobre, cara, construam negócios, esquece muito a cabeça de lançador e pensa em construir negócio. Porque o mercado, ele vai virar. Uma hora, e o mercado de, de, de infoproduto, que é o mercado de educação que a gente trabalha, ele virou um estouro e agora ele amadureceu. Então, agora fica quem realmente entendeu que a gente tem é negócio, a gente tem empresa, tem que ter gestão, tem que ter investimento, tem que ter visão de longo prazo para a coisa realmente caminhar. E, puxando o assunto, eu até vi que você colocou esse conteúdo aí acho que no Desafio 10K, se não me engano, mas um outro caminho que a gente já está implementando aqui, que eu imagino que você também... Na verdade, você já fazia, cara, isso. Acho que você foi bem pioneiro nessas coisas, que é tipo de vendas, né, cara? Não existe esse negócio mais de lead perdido. Ah, comprei 10 mil, converti ali 5%, então fiz 500 vendas e os outros 9.500 deixa eles pra lá. Não, velho. Você tem material ali pra você trabalhar e você extrai bastante coisa.
O lead tá caro, velho. Tem que tirar até a última gota. Hoje, além do time de ter pessoas pra fazer ligação, uma coisa que a gente tem feito até pra poupar essas pessoas, porque, cara, se entrar 3 mil leads num dia, o time de vendas não dá conta de ligar pra essa galera. Então, a gente tem várias automações de WhatsApp que te conversa com o nosso lead sem precisar, de fato, ser uma pessoa lá do outro lado. Isso aumenta a nossa conversão, cara. A gente tem produtos nossos aqui que aumentam em 3 vezes a conversão por causa do WhatsApp.
Só nas automações?
Só automação. Caminho. Automação, eu digo assim, não pro processo inteiro, mas eu digo pra, pô, o cara abandonou o carrinho. Entrou no carrinho, não abandonou. Compra cancelada. O cara, às vezes, reembolsou. Cara, uma coisa que eu parei pra analisar, muita gente reembolsa porque, às vezes, teve um pequeno problema e ela não sabe como resolver. E às vezes, pô, a mensagem no WhatsApp automática resolve todo o problema do cara e tu recupera o reembolso. Entendeu?
Sim, sim. E tem uns detalhes. Você falou de reembolso, cara. É um assunto um pouco parênteses aqui dentro do que a gente tá falando, mas esse negócio é engraçado, né? Eu tava tendo muito chargeback uns meses pra trás.
Falei, muito, cara, muito.
Estranho, esse negócio não era assim. Aí eu fui ver, eram uns produtos que não tinham... não estavam personalizados a descrição do cartão de crédito. Aí o que acontecia?
O cara não sabia o que era e você...
Exatamente. E hoje a gente tem entrantes no mercado que não tem a familiaridade com a Hotmart igual antigamente. Antigamente a gente vendia mais para uma galera que já sabia o que era.
Era fácil. Só arrasta aqui e compra. Não tinha muito segredo.
Sim, sim, sim. E hoje isso não é mais assim, né, cara? Hoje você tem... Cara, que nível de dúvida que no suporte a gente pega hoje é nível de dúvida de pessoa que não tem hábito nenhum, que às vezes é o primeiro curso online. Então, você tem que explicar ali como que o e-mail vai chegar. Aí você fala assim, o cara fala que não chegou. Ele fala, pô, fala pra caixa de spam. O cara, o que é isso? Então, tipo assim, é um outro tipo de consumidor que tá entrando, que é bom pra caramba, mas que exige da gente, né, mais tipo de suporte, mais entendimento e mais compromisso com a entrega, né? Até com a experiência de ensino, inclusive, da forma de ensino, para garantir que esse cara vai ter resultado.
Exato. E a gente vê um público também muito mais, como posso dizer, muito mais chato de trabalhar. E, cara, o cara, ele comprou teu produto. Ele pode ter gostado? Cara, sempre vai ter os caras que vão pedir reembolso. Aí tem que entender qual é o comportamento do cara no reembolso. O que eu vou fazer para mitigar isso? Como eu vou melhorar? Então, cara, é muito, tá muito mais delicado de trabalhar. Tem que ser muito mais minucioso nos detalhes hoje.
Sim, sim. É ser profissional, né, velho? É entender que é uma empresa que você tem que cuidar e levar as coisas dessa maneira. E essa parada do time de vendas, só que eu abri esse parênteses aqui para falar desse caso recente que a gente identificou aqui, mas você falou o seguinte, eu coloco as automações e tudo, só para ficar mais claro. Então, basicamente, você pega uma massa maior que você vai deixando em automação. Os que você identifica que realmente tem interesse, é que você faz o personalizado. É tipo um funil mesmo, né?
É literalmente um funil. Porque a gente consegue, às vezes, cara, são dúvidas tão básicas do cara que a automação resolve. Entende?
Sim.
Então facilita muito. Se o cara passou pela automação e não conseguiu concluir, teve algum plano, teve alguma dúvida, realmente, aí o cara tem interesse e vale a pena a gente entrar em contato com ele 1 a 1.
Foda, foda. Legal, legal. E dentro dessa linha que a gente está conversando aqui, né, de novas práticas, novas formas de enxergar, o que que hoje, fora o que a gente já falou aqui, você tem feito aí de boas práticas, de coisas que você está vendo que tem funcionado, caminhos que você imagina que o mercado vai caminhar, enfim.
Legal. Cara, uma coisa que eu tenho percebido muito, cara, do mercado, que há 1 ano atrás, quem postava mais conteúdo mesmo ganhava. Hoje, cara, as pessoas não estão engajando tanto em conteúdo. Pode olhar, se tu postar 10 stories de conteúdo, vai engajar 10% que mostra 10% do que o teu lifestyle. A galera não quer ver, não querem que tu ensine pra ela no gratuito o que que tu faz. Elas querem ver o que que tu gasta a grana, entendeu? E elas compram teu produto pra descobrir, pra aprender a fazer o que tu faz. Uma coisa que eu percebi que, cara, eu postava muito conteúdo gratuito. Todo dia, sei lá, 40, 50 respostas de caixinha. Cara, eu vi que eu postava meu dia a dia, a galera gostou mais, eu vendi mais, a galera teve mais, foi melhor pra todos os lados. Porque as pessoas, cara, virou uma mania de todo mundo querer postar conteúdo e acabou vendo aquele spam de conteúdo raso. E ninguém quer olhar conteúdo, tipo assim, o cara vai olhar 40 minutos de um conteúdo e no final ele vai dizer assim, pô, que aprendi? Porra, eu não perdi 40 minutos. O cara não quer, ele prefere ter lifestyle pra se inspirar na parada, saca? Isso eu vejo que tá mudando muito o jogo mesmo. E também, além disso, produção visual, cara. Audiovisual tá mandando muito. Produzir audiovisual bem feito tá, é assim, ó, disparado, uma coisa que tá dando diferença gigantesca aqui.
Você fala investir na qualidade mesmo da
qualidade, edição, que nem, pô, a gente tá gravando aqui, tem estrutura, tem câmera, tem um gimbal atrás. Cara, a gente tem um gimbal aqui, parece ideia pra fazer filmagem, cara. A gente investe muito em equipamento, porque a gente sabe que isso aqui tá mudando o jogo, cara. Se tu olhar, ó, isso, essa maletinha aqui é só um estabilizador de câmera, velho. Saca?
Uhum.
Se tu olhar, olha isso aqui, cara. Isso aqui é só um estabilizador de câmera, velho. De cinema, entendeu? Por quê? Porque eu sei que tá mudando o jogo. Se eu fizer um audiovisual bem feito, se eu fizer um vídeo bem editado, com as cores bonitas, com áudio legal, tem gente, grandes players do mercado. Um exemplo que é um grande amigo meu, o Thiago Finch. Cara, o cara estourou. Não era por causa do conteúdo dele, porque ele mostrava conteúdo. Tá ligado? Uhum. Porque ele tinha um audiovisual bem feito, ele tinha um lifestyle muito bom, ele tinha um branding muito forte. Então tu construiu uma marca por trás, por exemplo, eu, pô, identidade visual do Foguinho, tem a minha logo, se conecta muito bem. Então tu cria identidade visual que seja marcante nas pessoas. É isso que elas querem. Elas querem chegar num amigo delas no bar, e assim, cara, tu viu o story que o Will postou lá, tu viu o que o Will tá fazendo, tu viu onde o Will tá hoje, ele tá viajando, tá falando que. É isso que a galera quer. Ela não quer mostrar mais pro outro, ah, olha o que o Will ensinou hoje. Não querem isso mais. Então esse comportamento mudou, ficou diferente.
Foda. O Finch foi um cara, né, velho, que as produções dele sempre foram bem acima da média, né, cara? O cara nunca economizou total. Quando o assunto é produção de conteúdo, né?
Total. Isso, cara, que negócio. Oi?
Falei, pode falar.
Cara, por exemplo, analisa quanto que esse cara investiu só em equipamento e viagem. Quantos milhões foi isso? Entende?
Bota fé. Querendo ou não, isso tem muito a ver com o que você acabou de falar, né, velho? Em vez de você ficar investindo muito em conteúdo raso, em conteúdo mais máquina de produção de conteúdo, faz poucos, mas faz conteúdos mais profundos, com mais qualidade, que a galera realmente vai falar, caralho, velho, deixa eu mandar isso aqui pra outra pessoa, deixa eu encaminhar isso, fulano precisa de ouvir isso. Isso eu acho que é o que a galera busca, né? Tipo assim, diquinhas de qual botão apertar, eu acho que isso aí...
Um set rápido, prático, né? Cara, eu vejo duas formas de passar conteúdo. Ou tu vai no conteúdo mais motivacional, tapa na cara mesmo, ou o conteúdo de apertar botão. Cara, se tu quer mandar uma mensagem no WhatsApp, clica nesse botão. É direto, prático, sem teoriazinho. Isso tá funcionando demais.
Então explica melhor aí, só pra ficar claro pra galera.
Cara, conteúdo, por exemplo, em vez de fazer um conteúdo dizendo assim, cara, tu precisa criar um anúncio de lookalike pro teu público. Em vez de eu fazer isso, eu mostro pro cara, ó, você precisa criar um anúncio de lookalike pro seu público. Pra fazer isso, clica nesse botão, faz tal e tal coisa, clica nesse outro, escreve isso, escreve aquilo. Um conteúdo prático, o cara possa sair daquele vídeo e aplicar, realmente executar algo, e não só ficar legal, sabe?
Foda. E o outro tipo de conteúdo mais, vamos falar assim, mais teórico, você acredita que tem que ser mais profundo e com boa qualidade, é isso? Só pra amarrar.
Exatamente isso.
Foda. Legal.
Por exemplo, todos os meus vídeos aqui, cara... Nenhum a gente grava sem lapela, todos eles com câmera, praticamente todos eles com câmera profissional. A gente usa um cenário legal, monta qualidade de vídeo, a gente cuida muito, até para os nossos alunos. Cara, quantos cursos eu já comprei, tu também deve ter visto já, que o cara gravava, tipo assim, cara, o curso quando ele é ao vivo, beleza, subiu a gravação na plataforma. Mas se o cara vai gravar um curso mesmo com aulas e gravou pela webcam, cara, para mim isso é tipo o fim da linha, sabe?
Sim. É isso, é o que eu tô falando. A gente não tá aqui nem pra julgar quem fazia, até porque a gente fazia também e tudo, mas Exato. O cara tem que entender o seguinte, velho.
Evoluiu.
Exatamente. O que fez você chegar até aqui, não necessariamente é o que vai te levar daqui pra frente. Se você não se reinventar e entender que o mercado mudou, que o consumidor tá mais exigente, enfim, que os próprios concorrentes, os players do mercado, estão todo mundo jogando o nível para cima, se você não entender esse jogo, a chance de você ficar para trás, ela é muito grande, porque enfim, o consumidor vai comparar um com o outro. E tem uma parada também, cara, que eu acredito demais nisso. Eu até dei uma aula uma vez na Inca Academy para falar sobre isso, que a gente trabalha com tatuador lá, né? Você conhece o Thiago, você já trabalhou lá também com o Thiago, os lançamentos lá. Então, que os caras ficam naquela parada, né? Eu preciso de produzir conteúdo, produzir foto e tal. Eu falo, velho, pensa o seguinte, se você está produzindo uma boa foto do seu trabalho, um bom storytelling aí na postagem, um bom conteúdo, porque tatuagem é visual, cara. A pessoa, primeiro contato do cliente é com o seu Instagram. Não acha que o primeiro contato que você vai ter com o cliente é na sua loja, não. No mundo de hoje, o cara ele vai te escolher pelo Instagram. Aí você pensa,
ele vai abrir o Instagram e ver, pô, a tua tatuagem é melhor que a do Joãozinho da esquina. Eu vou fazer contigo. Ele vai olhar, antes de falar contigo, ele vai abrir teu Instagram.
É, eu acho ainda, tem um fator ainda principal nisso aí, que eu penso o seguinte, o cara vai fazer a tatuagem, ele vai no Pinterest, ele vai nas hashtags ali do Instagram, aí o Instagram vai começar a entregar pelos caras gringos, já vai começar a setar pra ele a qualidade. Aí depois ele fala assim, beleza, eu quero esse estilo aqui, agora deixa eu achar aqui na minha região quem faz. Aí o cara começa a pesquisar, ele vê lá o seu trabalho, bala, tudo muito bem feito, tudo. Pensa num padrão Thiago Finch ali de qualidade, a pessoa com a tatuagem dela. E ela começa a ver os outros e vê que não tem tanta qualidade. Automaticamente, ela já setou na cabeça dela, no inconsciente dela, que você não é o mais barato. Você é o melhor. Então, na hora que ela te procurar, ela não está ali procurando para negociar, para
barganhar. Não é pesquisa de preço.
Ela já sabe que você não é o mais barato. Então você já ancorou seu preço pra cima, velho. O cara já chegou pra conversar com você, sabendo, porra, eu tô conversando com o Will. O Will é o melhor. Então ele não chega naquela coisa, ah, Will, eu vi com fulano, eu vi com ciclano lá da rua em cima e tal, você quer fazer esse preço? Não, ele já fala que é o melhor e como se diz, vou ver se eu consigo tatuar com o Will. É,
cara,
totalmente
isso diferente. Aí é um puta exemplo. No começo, quando eu ia fechar com algum player, o cara direto já perguntava, ah, mas tu me pediu tanto e tal, o cara lá me pediu menos. Pô, aí não vale a pena pra mim. Hoje as pessoas não vêm assim, elas dizem assim, mano, quanto tu quer pra me lançar? Elas perguntam quanto eu quero delas pra eu fazer o trabalho, sabe?
Sim, porque sim, é totalmente diferente.
Porque eu me posicionei, eu criei um branding, eu construí uma marca em volta disso, eu tive resultado, eu mostrei, eu tenho um perfil bem alinhado. Eu fiz uma construção de marca certa pra chegar nesse ponto.
Sim, sim. E esse é posicionamento, cara. É você realmente investir em algo único ali que as pessoas vão querer ser seu cliente, né? E não você vai correr atrás dos clientes. E eu tenho um fato muito engraçado dessa questão de percentual, né? Hoje acaba que a gente não faz mais coprodução, né? A gente fica mais só cuidando das escolas que a gente é sócio e tal, então é raro a gente fazer uma coprodução aqui. Mas na época a gente estava negociando para lá e para cá, aí aquelas questões dos percentuais, o cara não, porque eu conheço uma pessoa que faz por 30%. Eu falei, rapaz, você conhece um cara que faz por 30? Você tá olhando o preço? Aqui, eu conheço um cara que faz por 20. Deixa eu te passar o telefone dele aqui. Aí o cara, mas como é que você passa o telefone do cara? Fala, velho, se você tá querendo um cara que faz... Se você tá querendo o percentual, o seu negócio é preço, velho, não tem nem por que a gente continuar conversando.
Próximo.
Porque, pra mim, não é um jogo, tipo assim, que eu faço sentido. Eu quero construir negócio. Eu quero construir um ativo interessante junto. Agora, se é esse jogo que você tá querendo, velho, tem vários aqui que pega por 20 e foi naquela época que o mercado tava cheio de player entrando. Eu falei, velho, pode falar mais, porque a gente paria até de graça. Porque era um player que tinha uma audiência grande. Então, eu penso que a gente vai trabalhar até de graça para você, só para falar que trabalhou para você. Então, mas aí você tá buscando, cara. Procura outro tal, e realmente a gente acabou não lançando, não dando certo. E tá tudo certo, entendeu? Você tem que se posicionar e saber que você não pode entrar para jogar o jogo do preço, né, cara? Você tem que jogar o jogo do resultado, o jogo de longo prazo.
Exato. E, cara, é muito doido. A galera, eu vejo muito influenciador que quer fazer lançamento, ou até players do mercado que quer fazer lançamento, e eles acham que vão fazer lançamento e vão contratar uma equipe de coprodução e vou ter mais trabalho. Cara, tu vai ter mais trabalho, mas vai trabalhar mais assertivamente. Os caras não querem trabalhar, velho. É isso, essa é a real do mercado. E, então, isso deixa o mercado cada vez mais profissional, e quem realmente quer trabalhar, quer fazer resultado, cara... Mano, leva dinheiro de caminhão, sabe? Tem que botar um caminhão pra levar dinheiro. O cara que realmente quer produzir conteúdo, quer agradar a audiência, quer trazer resultado pro seu público, chora. estoura.
Foda. É bem isso mesmo. Cara, falar um pouco de futuro agora. O que você imagina? Para onde que o mercado vai? Olha, não sei se a gente está fazendo hoje, mas eu imagino que o próximo caminho é esse, o próximo passo é esse, as pessoas têm que investir mais nisso. O que você...
Cara, tem uma parada que eu sei que, analisando até a curto prazo, uma das mudanças que vai vir, vai mudar muito o mercado, é o TikTok Ads. Cara, essa parada vai mudar o mercado, porque é uma plataforma totalmente nova. Muitos amadores não vão conseguir entrar lá dentro para investir. O valor inicial lá é bem mais alto do Facebook, por exemplo. É mais complicado, é mais complexo. O público é mais difícil de trabalhar, porque é um público muito mais desqualificado, querendo ou não. Então, tu tem que trabalhar melhor.
As implementações também são muito poucas ainda, cara. Bem difícil.
Exato. Exato. Eu anunciei lá já. Cara, é um público muito mais qualificado. Tu tem que trabalhar muito melhor tua copy, muito melhor teu funil. Tu tem que ter uma construção de toda a tua narrativa totalmente diferente pro cara que veio de lá. Então, acho que essa é uma grande coisa que vai mudar no curto prazo, dá pra se dizer, 3-4 meses, acho que isso já vai estar rodando grande no Brasil. E já a longo prazo, cara, eu acho que pra mim eu vou considerar que o mercado vai estar crescendo de fato a hora que a gente vê faculdade virando um curso, saca? Que já tá chegando esse momento, acho que não é muito longe, não. Acho que as faculdades grandes começarem a migrar 100% pro EAD. A hora que isso mudar, cara, aí eu vou dizer, realmente, o mercado tá crescendo.
Sim. E esse caminho, que até é uma das coisas que eu acredito que vai acontecer e a gente está se preparando para isso, cara, é entender que o mercado, os grandes players ainda não entraram, eles vão entrar, isso é fato, uma hora eles vão entrar, e aí o jogo vai ficar mais de gente grande ainda. Então, você tem que se preparar para isso acontecer, porque na hora que essas faculdades entrarem, todo mundo resolver entrar, aí que acabou o espaço para o amadorismo mesmo. Você vai ver o custo por lead para as alturas. Isso é uma tendência natural. Não adianta achar que, ah, não, mas agora que o TikTok está entrando, não sei quem está entrando, vai voltar a baixar. Cara,
vai subir mais ainda.
Então, é entender. Se você achar que tem caminho, buscar um produto de recorrência, buscar ali aumentar seu LTV mesmo. É sempre entender que o jogo... É aquela velha história, né? Você tem três formas de aumentar o faturamento da sua empresa. Vender para mais pessoas, vender mais vezes para a mesma pessoa e aumentar o preço que você cobra. Então, e até então, a gente viu o mercado sempre focado em vender para mais pessoas. Custo por lead barato, queima verba, vambora. Essas outras duas pernas precisam ser muito trabalhadas, porque o jogo está ficando cada vez mais robusto. E isso é bom, cara. Isso é bom porque muita gente está saindo do mercado. Uma outra coisa que eu acho que vai acontecer demais, vai ter muito conteúdo sendo vendido aí. Muita gente, muito expert que começou a fazer, está vendo que não é tão simples, que não consegue fazer sozinho, e aí vai acabar só vendendo conteúdo, vai querer só... vai querer muita amolação, do meu conteúdo aí, isso me paga um royalties pequenininho só para seguir. Acabou a farra. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente está falando. Próximos percentuais, acho que vão mudar bastante. O jogo hoje é muito mais para o nosso lado do que para o lado do expert. Então, esse negócio de
dar... Cara, se eu analisar, há um ano e meio atrás, tu oferecia 50-50 com o cara, ele chamava de louco. Hoje ele vem te oferecer isso.
E muitas vezes para a gente não vale a pena. Você bate o louco e fala, nossa, putz, trampo, tal, não sei, 50-50 não. Já quero 60-40, já quero 70-30, ou quiçá, tipo, velho, no seu caso, eu tenho que interesse pelo seu conteúdo, mas eu quero comprar porque eu vou colocar isso numa esteira que eu já tenho aqui, e enfim. Então, acho que o mercado vai caminhar bastante para essas coisas, assim. Porque isso que você falou, cara, os players grandes estão vindo, eles já estão olhando, né, pro mercado, e os caras não brincam, né, os caras não fazem lançamento pequeno igual a gente faz aqui. E pequeno que eu falo é lançamento de 200, 300, 400, 500 mil reais de investimento de tráfego. Os caras vão fazer lançamento investindo 10 milhões, 25 milhões.
É isso mesmo. E já tá acontecendo isso. Isso é mais louco.
Sim. Você fala de players do mercado de educação já entrando.
Exato. Cara, se eu analisar, tem até bancos vendendo curso já, por exemplo, a Modal Mais. Tem o braço de educação online, que é lançamentos. É um banco, praticamente. Sabe? Então isso é uma prova de que tem player.
Tem curso de educação financeira.
Isso.
O CAC do Como Ganhar Dinheiro, ele, sei lá, qual vai ser o último, onde vai parar. Com o CPM já é uma loucura, né? Faço ideia.
Cara, CPM na casa dos 20 reais já.
Puxado, né, cara?
Exato. Cara, eu lembro na época que eu fazia campanha, rodava a campanha de alcance, meu CPM era 80 centavos, 70 centavos para alcançar 1.000 pessoas.
É.
Hoje eu pago 4, quando eu posto uma campanha dessa dá R$4, eu digo, nossa, que beleza.
Sim. Entendeu? Foda. Tá mudando bastante. Cara, estamos caminhando para o final aqui. Deixa suas dicas finais aí, o que você quer deixar de conteúdo para a galera. E antes de mais nada, eu te agradecer mais uma vez aí.
Tamo junto. Cara, eu acho que eu quero que, antes de eu falar, eu quero que tu dê um insight, que tu fez uma aula aqui na minha mentoria até hoje a galera me fala. Até hoje a galera me marca nos stories, que é o teoria do caiaque. Eu acho que a parte que é fundamental, acho que é legal tu dar esse insight para a galera.
Cara, quem me segue aí, já conhece meus conteúdos, ou me viu lá na mentoria do Rio, já sabe que eu sempre defendo isso. E isso é uma coisa atemporal, velho. Isso aí vale. Se o mercado digital acabar amanhã, se eu for trabalhar, sei lá, qualquer outra coisa, essa teoria ela é válida, que basicamente é você entender que basicamente você está num rio, dentro de um caiaque, você tem dois remos. E você tem o remo, um dos remos é o remo do conhecimento, outro remo é o remo da execução. Então, basicamente, não adianta você ficar assistindo live aqui, escutando podcast, fazendo curso, enfim, só remando o seu lado do conhecimento e da educação, você vai rodar em ciclo, velho. É fato, você não vai sair do lugar. E do mesmo jeito que não adianta você achar que você não precisa de aprender nada com ninguém, que você sabe tudo e sai executando tudo, atropelando tudo, que você também vai rodar em ciclos. Então, o segredo está na cadência. Estuda, executa, estuda, executa, estuda, executa. É o que eu sempre falo. Tem gente que às vezes compra cursos nossos, compra treinamento e chega querendo falar assim, putz, já terminei. Aí o cara terminou em uma semana. Você fala, velho, mas isso é um curso, velho. Isso não é uma série da Netflix de Amarado Dourado. Você tem que estudar, você tem que entender, executar e tudo. Então, tipo, você fez uma cagada, velho, de fazer isso. Porque não é esse o objetivo. Às vezes a gente dá a mentoria e aí a pessoa, putz, você fala, não, cara, vamos fazer um encontro de semanal, ou às vezes vão fazer dois semanais, aí um dá um espaço maior. Não, não, quero fazer, velho, mas não é esse o objetivo, você tem que pegar, você tem que fazer, porque senão não vai ter resultado. Não adianta você pegar todos esses encontros comigo, que no meu caso aqui, minha mentoria são 5 encontros de 2 horas, e fazer isso igual um louco, barrito. Vai acabar às 10 horas, você vai falar assim, caralho, não aprendi nada. Falo, não é que você aprendeu, velho. Porque, tipo, foi um turbilhão de coisas, você não fez nada e realmente não deu resultado. Então, é bem isso que eu acredito, essa teoria do caiaque.
Exato. E, cara, uma dica para deixar final. Muita gente fala que negócio feito é melhor que perfeito. Eu concordo, mas não dá para levar no pé da letra. Tem muita gente que acha que tudo tem que ser feito melhor que perfeito. Cara, em alguns momentos, para te dar o primeiro pontapé inicial, sim, feito é melhor que perfeito. Senão tu nunca vai sair do chão. Mas não se prende nisso, cara, porque senão daqui a pouco você tá fazendo só improviso, coisa de qualquer jeito, vai ficar para trás. Então eu acho que o mercado sendo muito profissional e tem que começar a se profissionalizar. Tanto nos teus conteúdos gratuitos, nas tuas fotos, no teu, a experiência do aluno, tudo que tu entrega no geral tem que ser bem profissional. Acho que isso aí é um grande diferencial que o mercado tá trazendo e quem não tá fazendo isso vai ficar para trás e já tá ficando, na verdade.
Sim, sim. Eu posso complementar essa frase que você falou aí agora, é o seguinte, eu falo, cara, de fato, feito é melhor do que perfeito, mas não quer dizer que é para ser mal feito. São duas Exato. Coisas completamente Exato. Diferentes.
Exato.
Duas, tipo assim, ah, é aquela coisa, velho, nem que interpreta o que quer. Essa que é a verdade. Tipo assim, ah, não, é porque feito é melhor do que perfeito. Não, velho, você fez correndo, fez mal feito, fez de qualquer jeito, tá dando uma de louco agora, mas não é assim. Então tem todo um
contexto por trás, não é só fazer de qualquer jeito, tem que mandar algo decente também.
É isso. E isso que você falou também, né? Não deixar essa coisa ser uma constante. Tudo seu é tipo corrido, mal feito, porque feito é mais perfeito. Não, velho, na verdade, você está fazendo um trabalho bosta, você vai colher um resultado bosta e depois não reclama, né?
E depois, a maior parte desse cara faz de qualquer jeito e pô, deu merda. Claro, você fez de qualquer jeito, o que adianta?
É tipo isso, né? Você teve um resultado de qualquer jeito, né? Um resultado qualquer, vamos falar assim. Exatamente. Mas é isso. Cara, valeu demais. Obrigado.
Tamo junto, irmão. Tamo junto. Quando precisar, é só chamar.
Espera aqui na sexta.
Deixa o estoque carregado. Eu e o Thiagão estamos indo pra aproveitar.
Fechou. Tamo junto.
Tamo junto.
Valeu demais, cara. Um abraço. Até mais.
Tchau, tchau. All Unity's dismissed.